Nobre senadora Ana Amélia, eu queria desde já registrar a minha satisfação de poder constatar que há nesse Senado, sobretudo nos novos quadros que aqui chegaram, alguém que tem, como a senhora tem revelado, absoluta sintonia com essa agenda que nos desafia na perspectiva do futuro. E o tema que Vossa Excelência traz hoje aqui ao debate é um tema da maior oportunidade e relevância. O Brasil vive, sim, o risco de um processo de desindustrialização. E o que é mais grave, senadora, com esse bom momento que a economia brasileira ainda vive, esse quadro que nos coloca uma grande preocupação a médio prazo não é percebido claramente. Por isso, é importante que vozes como a de Vossa Excelência se levantem nessa hora, colocando esse debate no centro do debate do país e, mais do que isso, que o Senado da República possa discutir essa questão que é da maior importância. Eu quero agregar ao pronunciamento de Vossa Excelência a necessidade de que o Brasil pense também na necessidade de promover um rearranjo na política macroeconômica, porque se existe algo que hoje compromete a competitividade da produção nacional, é essa distorção que se verifica nos dois principais preços macroeconômicos, que são o juro e o câmbio. Não é possível admitir que um país como o nosso, que avançou tanto do ponto de vista da sua economia nos últimos anos, que é credor externo líquido, que alcançou o grau de investimento em todas as agências de risco, que tem um ambiente institucional razoável, que tem uma democracia consolidada, como imaginar que esse país ainda ostente a mais alta taxa de juro real do mundo? Há algo errado nessa questão. De outro modo, os juros promovem um incentivo para que a taxa de câmbio se aprecie mais e mais. Então, é hora de fazermos uma discussão também sobre a necessidade de um novo arranjo macroeconômico que nos impõe a necessidade de que a política fiscal no Brasil possa ser aprofundada, que o Brasil inaugure um regime fiscal mais responsável, para que tenhamos, então, condições de reduzir essa taxa de juro real e aí sim contribuir para que o câmbio não se aprecie, ou pelo menos que o câmbio possa voltar a um ponto, a uma taxa de equilíbrio. Então, eu me congratulo com o pronunciamento de Vossa Excelência. Quero especialmente registrar aqui a sua posição sempre atenta ao debate das grandes questões econômicas e dizer que me sinto muito feliz de poder estar ao seu lado nesse debate. Muito obrigado.
Muito obrigada, senador Armando Monteiro. E, de fato, essa situação, não vou citar o nome do líder empresarial, mas é reconhecido porque não pediu autorização, que me disse, emitiu um juízo que me chamou muita atenção. Da forma que está a política cambial hoje e a valorização do real frente ao dólar, nem juro a zero tornaria a exportação brasileira competitiva. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto, nessa mesma audiência pública, é que nós temos focado muito a Índia, que está chamando, a China, que está atraindo o capital brasileiro para usar o nosso expertise, e lá, a custos muito baixos, empresas brasileiras estão se transferindo. Agora, a situação é tão complicada que os países do Mercosul estão sendo um refúgio para a indústria brasileira, do meu estado, Rio Grande do Sul, que está indo e se transferindo para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, atraídas pelas facilidades e pelo ambiente favorável para esse processo de industrialização. E claro que o setor, para sobreviver, vai buscar onde o ambiente lhe é mais favorável. Com alegria, concedo a parte ao senador Randolfo Fernandes, que, como eu, está chegando há 6 meses nesta casa. Obrigada, senhor, pela gentileza.
Senadora Ana Amélia, na verdade, esses 6 meses têm sido, para mim, de aprendizado com pessoas como Vossa Excelência aqui nessa casa. E eu não poderia deixar terminar, concluir o vosso pronunciamento sem ter a honra de lhe apartear, concordando com a linha apontada por Vossa Excelência e pelo mesmo discurso, ainda há pouco, proferido pelo senador Armando. Na verdade, o que me parece é que nós temos que iniciar uma fase nova da nossa economia. Nós tivemos um choque ortodoxo na economia brasileira ao longo dos últimos 20 anos. Nós temos tido uma política econômica pautada pela mesma receita, baseada no tripé: superávit primário, altas taxas de juros e meta de inflação. Creio até, e quero aqui reconhecer, que essa política cumpriu um objetivo, que foi a estabilidade econômica. O problema é se essa política econômica dará conta dos desafios do Brasil para as próximas décadas. E eu quero cumprimentar, veja, eu sou do Partido Socialismo e Liberdade, mas eu quero cumprimentar o artigo publicado na revista Carta Capital, deste final de semana, do economista, ex-ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, que aponta o papel que o Brasil poderá ocupar na próxima década na ordem econômica e política mundial, que pode ser um papel de mero exportador de commodities e dependente economicamente da China, que tem dado um salto no seu desenvolvimento econômico. E nós, o Brasil e a Índia, se continuarmos com essa ortodoxia na nossa política econômica, sim, podemos caminhar passos longos para um dramático processo de desindustrialização e de ser, no aspecto econômico, na nova ordem econômica mundial, um mero exportador de commodities.
Eu agradeço imensamente por duas razões. Primeiro, pela alegria do seu aparte, sempre pontual e preciso, mas, sobretudo, por citar o meu guru em questões econômicas, o meu amigo, ex-ministro Delfim Neto, que é sempre um mestre com uma capacidade de lógica e de análise que impressiona a todos. Continua muito jovem nos seus 80 anos. Muito obrigada, senador Randolfo Fernandes. Queria apenas pedir ao presidente uma tolerância, porque eu estou encerrando o pronunciamento, e que tem dados também que completam o raciocínio a respeito desse tema, presidente Wilson Santini. Thiago.
Peço licença, Vossa Excelência,
muito obrigada, presidente. Muito obrigada.
Mais 2 minutos.
É, muito obrigada.
Concluir seu raciocínio.
Quando exportamos commodities ou bens de baixo valor agregado e importamos produtos industrializados, estamos exportando empregos que irão gerar renda e bem-estar em outros países. A participação desse setor na composição do PIB caiu de 36% em 84% para 15% apenas em 2010. A indústria já foi responsável por 30% dos empregos no nosso país, isso dados de 85%, e hoje responde por apenas 17,4% dos postos de trabalho. O Brasil não pode deixar que sua indústria retroceda, se tornando um mero exportador de commodities. Um país que almeja o crescimento sustentável precisa ter sua indústria fortalecida. É na indústria que os empregos são gerados, presidente. É na indústria que acontece o desenvolvimento tecnológico. É na indústria que o conhecimento é aplicado, agregando valor às matérias-primas. É através da indústria fortalecida que o Brasil pode deixar a posição colonial de exportador de recursos naturais para se tornar um fornecedor de conhecimento e inteligência para o resto do mundo. Mas a indústria nacional vem passando por sérias dificuldades. As pesquisas do IBGE já identificaram forte desaceleração na atividade industrial, com reflexos na produtividade e na geração de postos de trabalho, já dificultados pela escassez de mão de obra qualificada no mercado, como já apontou aqui também o senador Cristóvão Buarque. E para se ver, neste primeiro semestre, aumentou quase 20% o número de registros de estrangeiros para o trabalho no Brasil. As empresas perdem competitividade internacional por causa do câmbio, com o real valorizado 39% nos últimos 8 anos, e tem dificuldades de promover a modernização nos seus processos. Mantido esse câmbio, nem com taxa de juros zero, o exportador ou a indústria teriam condições de competir. A tomada de crédito para investimento é feita a juros altíssimos, como bem sustentaram aqui nos apartes do senador Armando. Sem subsídios governamentais, há gargalos logísticos, como a energia, que encarece os custos dos produtos brasileiros, e também a questão da predominância de um modal rodoviário de transporte em estradas mal conservadas, e o alto custo da energia elétrica brasileira oneram a produção e a distribuição da produção industrial. Dados da CNI demonstram, presidente, que o Brasil tem a segunda energia mais cara do mundo, a um custo quase 3 vezes superior ao custo da China. O arcabouço tributário brasileiro é complexo e oneroso. O sistema tributário brasileiro tributa investimento. O custo da contratação de mão de obra dobrou nos últimos 5 anos e é encarecido pela legislação trabalhista que data de 1946. A reversão do processo de desindustrialização brasileiro é urgente, se quisermos viver num país competitivo. Muito obrigada, presidente. Se quisermos viver num país competitivo, onde a geração de riquezas é promotora do desenvolvimento econômico sustentável, precisamos promover uma série de reformas que exigirá a participação ativa do Congresso Nacional. Eu concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque, até que referi agora há pouco aqui no meu pronunciamento.
Presidente, eu solicito um pouco curto, mas eu não podia deixar, senador, eu estava assistindo seu discurso, inclusive uma parte lá fora, não podia deixar de fazer um comentário. Primeiro, a felicidade de ter uma senadora que vem aqui alertar o Brasil de que nossa economia está bem, mas não vai bem. Ela está bem quando a gente olha o momento, pelos indicadores de hoje. Ela não está bem pelos entulhos que temos adiante e que serão necessários arrancar para que a economia cresça. A senhora falou aí muito claramente, e eu gostei de diversos desses entulhos. Eu queria tratar dois rapidamente. Um é o grau de endividamento que temos com os aposentados, e a senhora tocou, com os pobres, que obrigam gastos elevados de políticas sociais, com os bancos. E isso cria um embrólio muito grande, porque temos que ter carga elevada, temos que ter gastos elevados, e isso atrapalha. E o outro, que eu não posso deixar de falar, é o gargalo da falta de capacidade de inovação na economia brasileira. Nós queremos ganhar competitividade reduzindo custos. Esquecemos que a grande competitividade hoje é inventando produtos novos, sobretudo aqueles de alta tecnologia. Ou enfrentamos os problemas que a senhora citou, ou a nossa economia, que hoje está bem, mas vai mal, daqui a alguns anos ela estará mal também.
Muito obrigada, senador Cristóvão. Aliás, citei o porque ontem, Vossa Excelência, abordou a questão do endividamento individual, especialmente na área de curto prazo, no consumo, que é bem mais grave ainda. Agradeço muito a valiosa colaboração de Vossa Excelência, senador Cristóvão. Tanto o senador Cristóvão, as questões econômicas. Faltam apenas umas poucas questões, senhor presidente, para eu encerrar o meu pronunciamento. Entre as questões fundamentais para evitar a desindustrialização, também incluo uma reforma tributária que promova a desoneração do investimento e a diminuição da burocracia. Segundo dados do Banco Mundial, uma empresa brasileira gasta, em média, 2.600 horas por ano com burocracia só no pagamento de impostos. Uma revisão do câmbio, que hoje está supervalorizado. O real precisa ser trazido para os patamares da realidade. Promoção de juros diferenciados para o investimento em tecnologia e inovação, senador Cristóvão Buarque. Estímulos para que esse aumente a participação das micro e pequenas empresas na pauta de exportações industriais brasileiras. É preciso investir em novas ideias, em novas empresas, em novas tecnologias, como a que me foi apresentada na cidade de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Uma empresa está construindo casas a partir de casca de arroz, e o que era resíduo agora é matéria-prima. Qual é o papel do Estado no apoio ao desenvolvimento desse produto? Por enquanto, nenhum. Por isso, senhor presidente, eu queria dizer, por fim, que precisamos batalhar também para vencer o principal gargalo existente ao desenvolvimento da indústria brasileira, que é o gargalo da educação, senador Cristóvão Buarque, para que assim tenhamos mão de obra qualificada para suprir a demanda existente. Muito obrigada, senhor presidente, pela generosa permissão para que eu pudesse concluir o pensamento. E agradeço muito a todos os senhores senadores que apartilharam este pronunciamento. Muito obrigada.